It's twilight time. Out of the mist, your voice.
Fala galera, bem-vindos ao Fato Erro Nerd, o seu podcast nerdice mais eclético da podosfera. Eu sou o Vinícius Vitória e esses estão ouvindo no fundo é meu filho tentando me sacanear. E é fogo, cara, ser pai é fogo. Bom, enfim, e hoje, pessoal, a gente vai falar de WandaVision, né? Essa série que da Marvel que acabou surpreendendo pro bem. E tem gente que até fala mal, né? Porque hoje, inclusive, eu vi muitos reviews negativos. Eu achei até interessante as pontuações. Mas, enfim, aqui o interessante é a gente debater. E hoje, pra gente debater essa nova empreitada da Marvel, eu trouxe um convidado lá do Podcastinadores. Já é o segundo podcastinador que vem aqui. O Tibério. Fala aí, cara. Beleza?
Pô, prazer estar aqui errando com vocês, né?
Ah, cara, mas é um prazer. Você é o segundo integrante do Podcastinadores que vem aqui.
É, eu tenho certeza que a primeira foi a Nádia.
Não, ah, não, na verdade foi. Você é terceiro.
Ah, então.
O Elvis também, Débora.
Deixaram o Elvis vir aqui?
Deixamos. Né, Elvis?
Não, você gravou com o Elvis também, Deb. Você gravou também. No episódio sobre o Cinema Nacional.
É, o Elvis.
Lembrei agora.
Lembrou?
Da minha estreia. Faz tanto tempo já. Faz 84 anos.
Nossa, então, toda vez que alguém dos podcastinadores vieram, a Débora também estava presente, olha aí. Ó.
É,
aí,
tipo, ela, verdade, tipo, já estava aqui.
Ela é um imã de podcastinação, né?
Prazer, cara. Bom estar com você aqui como convidado. E fala aí do podcastinadores aí pra gente, pra quem não conhece, duvido que ninguém conheça assim.
Ah, cara, o Podcast 2 é um podcast aí, a gente já tem... Desde 2013 que a gente tá aí gravando, falando sobre filmes e séries. Nossa composição original já mudou um pouco, mas hoje estamos com o Fernando Caruso, o Gustavo Guimarães, o Elvis e a Nádia. Esses dois vocês conhecem. O Caruso também, uhum. da Globo lá, né?
Isso.
E, tipo, nosso foco realmente é falar de filmes e séries, só que também sou meio viciado em quadrinhos. E então eu acabo escrevendo também na pra Caverna do Caruso, às quintas-feiras, né? Pra falar um pouco aí de quadrinhos também, pra poder usar um pouco do que eu leio de forma útil, né? Porque senão a gente distribuindo informação. Mas é isso, assim. É, espero quinzenalmente lá no podcastandois.com.br.
Tá certo. Bom, é bom ter um convidado que entende de quadrinhos, né? Porque eu sei que o Álvaro e a Débora não é tão... Assim, quadrinhos, né?
Eu sei que o Álvaro manda, hein? Me falaram aí que o cara conhece também.
Ah, o Álvaro conhece bastante Turma da Mônica, né, Álvaro?
Também.
Ó, mas se for a gráfica MSP, tá valendo, hein? Que são muito.
Não, é MSP mesmo. Bom, vamos continuar aqui as apresentações. A Débora, né, agora que ela tá trazendo os especiais do... O podcast é delas nesse mês de março. Fala aí, Débora, beleza?
Beleza, gente. Ó, programação normal, viu? Não se afobem, Vini tá aqui de host. Hoje tô aqui só pra comentar, como sempre. Não, porque eu brinquei no episódio passado, né? Agora vão ter que me aguentar. Vão ter que me aguentar de novo, mas menos, tá, gente? É isso.
Nada, que é isso. E o Álvaro Dolles, né? Que acho que deve estar com saudade de ser host ainda.
Faz tempo, hein? Faz tempo que eu não gravo nada de eu rosteando. É tempo.
Por favor. Né? Por favor.
Temos que fazer alguma coisa. Você tem que parar de gravar pra poder gravar.
Não, olha, mas você pode também assumir. Eu não sou o cargo.
Ah, você é o presidente, rapaz.
Nossa senhora, eu sou presidente nem da minha vida. Mas enfim, pessoal, depois dessa longa introdução, vamos falar do WandaVision, né, depois da vinheta. Vamos lá.
Maldito, esqueceu de dizer que tem spoiler, fique por sua conta em risco. Evening just to be with you, together, at last at twilight.
E aí, pessoal, WandaVision. É uma série até que, quando eu tive as minhas primeiras impressões pelos trailers e tudo, eu achava que ia ser uma série sitcom e Eu falei, putz, cara, é sério mesmo que a Marvel vai pra esse lado comédia mesmo? Porque a gente sabe que a comédia da Marvel sempre tá presente, né? Aí eu falei, putz, agora só faltava eles largarem tudo assim e virar comédia de vez, né? Mas enfim, como foi a impressão de cada um de vocês?
Ela foi vendida meio que como uma sitcom, né? Nos trailers, tudo tava sendo... Mas eu confesso que os três primeiros episódios eu achei um saco, cara. Eu não gostei. Mas depois, eu acho que é o quarto episódio que começa a mudar tudo, né?
Ah, eu curti. Eu achei legal.
Eu achei legal. Eu tava achando legais as referências, tudo, dos sitcoms antigos. Mas eu queria ver mais, eu não queria ver aquilo, sabe?
Não, mas é porque, cara, eu digo que eu sou um analfabeto pra sitcom. Então, muitas das referências que tinha no, na série em si, eu realmente boiei, sabe? O pessoal, nossa, tem referência disso, tem referência daquilo. Eu falo, putz, não tô pegando, sabe? Apesar de eu ter gostado desses três episódios, assim, como você falou.
Você gostou?
Ah, gostei, cara. Eu, sabe, não...
A minha expectativa que tava muito alta e... Eu fui desanimando cada episódio que tava. Falei, não.
Que isso, pode. Cara?
Ah, então, mas é o que eu falei, a partir do quarto episódio já mudou completamente.
Foi meio que explosão de cabeça, né?
É.
Acho que rolou, assim, tem essa questão da expectativa, mas eu acho que a série, ela meio que seguiu o que ela se propôs, né? Ela propôs a fazer, né? Então, assim, eles queriam fazer essa brincadeira de sitcom. E foram levando isso episódio a episódio e virando, né? A série, ela, a partir do momento que ela começou totalmente sitcom, anos 50, aí depois foi passando, né, 60, mas aí nos anos 60 já teve uma referenciazinha aos dias atuais e ao MCU do modo geral, aí no outro, no ano 70, já teve um pouco mais de referência, aí já na outra já teve, aí na quarta já foi totalmente MCU, aí no quinto voltou um pouquinho, né, então assim, eu acho que ela foi bem fiel ao que ela parecia querer fazer mesmo. Achei bem legal, que mesmo nos episódios que não tinha muito do MCU, né, quando a gente fala do MCU, no caso do mundo fora do X, eu curtia, porque tinha referência tanto ao MCU, quanto tinha referência às séries, né, sitcoms, então achei bem legal isso.
Sim, ali teve bastante referências, principalmente a Feiticeira, as...
Malcolm in the Middle.
Teve referência até o The Office, né?
Teve, até o The Office.
Que ela acorda meio depressiva e tal, que ela fala que não quer fazer nada, que o Visão fica conversando com a câmera, sabe?
Muita coisa muito legal que foram os comerciais também, né, que essa brincadeira e tal.
E é engraçado que esses comerciais, por exemplo, o pessoal tudo especulava, nossa, tá dando referência ao Mephisto, tá dando referência
tudo
a não
era
sei
Mephisto.
O quê. Tudo era Mephisto, ou era Ultron, ou era... É muito engraçado como a Marvel fez bancou o Sérgio Malandro, né? Sabe, tipo... Fez todo mundo achar que era algo assim, meu Deus, é uma mensagem escondida.
Eram mensagens escondidas, né? Só que era sobre a Wanda, sobre a depressão dela. O luto, que foi a série inteira, foi sobre isso, o luto e a depressão dela.
Assim, a Marvel em nenhum momento ela ensinou a ter Mephisto, cara. A galera começou a surtar porque esse pessoal que lê quadrinho, que eu odeio esse pessoal, cara. E aí ficam tentando adivinhar porque já leu, sabe? Aí, tipo, ficaram batendo em cima dessa tecla e virou até uma brincadeira na internet, né? Tipo, tudo, cachorro era Mephisto, né? Tudo era Mephisto. Mas, cara, ela não fez menção a isso. A brincadeira que ela fez, que eu acho que ela fez pra zoar mesmo, que foi a presença lá do Mercúrio, do... Eu esqueci o nome do ator
agora.
Evan
Peters.
Evan Peters, exatamente. Essa foi a brincadeira que eles zoaram, gente. Mas a Mephisto nem pensaram, nem citaram isso.
É, mas talvez seja um teste, né? Talvez ele ainda possa ser alguma coisa importante, porque a Marvel tá nessa fase 4 testando. Ela pode ser, em vez de ser feiticeira, pode ser uma mutante, pode inserir ele como mutantes. Eu acho que estão testando para ver como que vai ser essa nova leva agora que a Fox pertence à Disney, né?
Como leitor de quadrinhos, só uma coisa que eu acho assim, a Marvel, ela recentemente, ela meio que mudou o passado da Wanda e ela deixou de ser mutante, inclusive, né? Ela não é nem mais filha do Magneto. Então, eu acho difícil eles voltarem nisso, tá? Porque a Marvel, cara, assim, eu acho que eles trabalham os quadrinhos ao mesmo tempo que trabalham o MCU. Inclusive, ninguém me tira da cabeça que eles fizeram a Guerra Civil nos quadrinhos exatamente por causa dos cinemas. Então... Assim, eu acho que fizeram a mesma coisa nesse sentido, sabe? Eu acho que eles não vão voltar nessa ideia de mutante, a Wanda ser mutante, não.
Eu também achei isso.
Eu acredito que não, mas eu fiquei na esperança da série, pelo menos, ter uma introdução dos mutantes. E eu achei que ia ter alguma coisa por fim não teve nada.
Apesar que essa questão da própria Monica Rambeau, né, ter adquirido os poderes por causa do Rex, né? Eu não sei se tem alguma referência aos quadrinhos. Eu nem sei se ela é um mutante nos quadrinhos.
Não,
não tem. Não.
É super heroína, né?
Tipo o Capitão Marvel, só que com mais carisma.
Nossa.
Ah, coitada da Capitã Marvel. Sou mó fã da Capitã Marvel, não fala mal dela, não.
Não, da Capitã Marvel eu sou fã da Brie Larson.
Todas elas, eu me amarro com a Capitã Marvel. Tem a camisa da Capitã Marvel.
Porque praticamente pra mim eu falei assim, será que ele transformou a Mônica num mutante, sabe? E todo mundo ficou nessa, né? Ah, meu Deus, agora ela é mutante, né? É isso, é aquilo. Agora todos que estão no Rex é mutante, e ficou essa discussão, né? Não, o Mephisto também tá, que fez as crianças, né? Que seria até meio bizarro da Marvel, a Marvel dizer que os porque acho que não sei se tem isso nos quadrinhos, né? Que as crianças são essência do Mephisto, é isso, Tibete?
O que assim, a Wanda e o Visão, eles têm um filho, né? E aí, lógico que o Visão não seria capaz de gerar um filho com a Wanda, que ele é um robô e tudo mais. Mas só que aí existe um personagem, um vilão, que agora me esqueci o nome agora, não vou lembrar, que ele acha que ele que tá criando, ele que gerou os filhos da Wanda, né, e usa os filhos dela pra poder próprio depois, ele acaba sequestrando os meninos. Só que aí descobre-se que, na verdade, a Agatha, né, como né, ela era tipo uma feiticeira, mas ela acaba ajudando eles nesse momento, depois vira até a tutora da Wanda. Mas ela diz, não, olha só, ele tá achando que tá mandando nas coisas, mas na verdade o Mephisto tá por trás disso, ele manipulou pra poder ter os filhos dela e usar o poder, né, a seu favor. Isso que se fala que foi o Mephisto, na verdade.
Tá explicado porque que tava todo mundo surtando com o Mephisto.
Você entendeu porque que todo mundo procurava o Mephisto em tudo?
A criação dos meninos foi a partir disso. A galera acreditava que realmente seria o mesmo plot dos quadrinhos. E é um quadrinho, cara, lá de tenta alguma coisa, sei lá, bicho. De passado, né? Também o pessoal surda. Cara, inclusive o quadrinho é muito ruim, esse vilão que eu falo, esqueci o nome, ele pega as crianças e vira tipo fantoche nas mãos deles, assim, sabe? Como se a mão. Cara, muito estranho. Não vale a pena ver, não. Eu não gosto, não.
Eu achei muito estranho ver ela grávida, sabe? Só um comentário, tipo, por que que ela fez a magia passando por uma gravidez, sofrendo, podia até lá virar dois meninos, pá, com a magia, sei lá, eu achei, por quê? Vocês sabem, nos quadrinhos explica por que que ela escolheu fazer do modo tradicional, porque ela tinha desejo de ser mãe, é isso?
Eu acho que é, tipo, gravidez psicológica.
Uhum.
Eu acho que meio que rolou assim, né, tipo, acho que era meio que por isso mesmo, de repente o desejo dela, ela não fez consciente, né, ela não gerou os filhos, ah, vou gerar dois filhos, pá. Foi meio inconsciente, assim como ela gerou o ex inconscientemente, né, a partir da dor e tudo mais, e ficou aquilo, mas eu acho que foi meio que por aí, ela acabou que os filhos também acabaram gerados inconscientemente.
Entendi.
Acho que seguiu um pouco essa linha, não sei também, porque o MCU acaba tendo umas mudancinhas, né, eles não explicaram isso, e eu acho que cada um entende muito meio que quiser, né, uma citação da série que ela fala, obrigado filhos por me escolher, né, no finalzinho, e isso é uma citação aí de...
Eu fiquei sem entender.
Os espíritas, pelo menos eu entendo que os espíritas, ou pelo menos uma linha, entende que a reencarnação, as crianças escolhem os pais, né? Na verdade, é a missão delas de vida, elas escolhem aonde elas vão voltar. Então, sei lá se foi uma. Chegou a esse nível, mas pra mim foi isso. Apesar de eu não ser espírita, mas eu conheço.
Não, eu pensei exatamente nisso, porque a minha esposa fala que. Quando ela vai, ela mesmo fala muito da minha filha, né, que minha esposa tá grávida, ela fala, porque no mundo espiritual a nossa filha vai escolher os pais, né, fala tipo, como assim, cara, por que ela me escolheria como pai, né, eu falo, não, escolhe, porque tem um propósito de vida, tem como ensinar, sei lá o que, e meio que uma coisa assim, né, a série debate inconscientemente não, né, claro que o propósito dela é falar sobre o luto, né? As cinco fases do luto, né? Que, cara, a Feiticeira Escarlate é uma pessoa que só se fudeu nesse universo, né? Eu não sei se nos quadrinhos ela só se fode tanto assim, né?
Não, perdeu todo mundo, né?
Não, e detalhe, né, cara? Qualquer desgraça que aconteceu com ela, tem o Tony Stark no meio, né, cara? Aquele míssil que atinge a casa dos pais dela.
Ela se ferrou tanto que, inclusive, no Blip, né? Ela sumiu.
Também. Falando do Blip, teve uma coisa muito interessante que foi quando a Mônica Rambeau apareceu lá, que pô, foi muito legal o pessoal voltando, né, do nada.
Foi bom ver como é que foi detalhes do Blip, né?
É?
Eu gostei. Esse ponto de vista, né?
Foi melhor explorado do que até o próprio Homem-Aranha, cara. Porque o próprio Homem-Aranha usou isso como piada.
Nossa, mil vezes.
Né? E é uma coisa que eu não gosto da Marvel, sabe? Eles usam desastre pra ser piadas, entendeu?
É.
Eu não sei se foi assim, é porque no próprio Homem-Aranha foi como se fosse umas férias, né? Ah, o pessoal foi blipado, foi só passar umas férias fora e tchau.
Foi o que eu senti mesmo, tipo, não mostrou o sofrimento, não mostrou os pixels, eles voltando às areinhas, né, igual desapareceu. Teve muito mais emoção na cena da Mônica Rambeau.
É claro, ela perdeu a mãe no meio disso, né?
Pois é, eu quase acreditei que teve um blip tão envolvida que eu fiquei, sabe? Foi, minha suspensão da descrença ali funcionou.
O Endgame também, né? O início também mostra como é que eles estavam vivendo durante o blip, né? O Capitão América lá no, fazendo lá a roda lá de bate-papo lá pra poder fazer a terapia dele e tal, porque assim, foram 5 anos, né, cara? É um bom tempo, assim, e é muita gente, né, cara? Se pensar que é metade de todo mundo.
É triste, mas fazendo um paralelo com a vida real, os números do jeito que tá indo, o coronavírus tá quase assim, e não tem como voltar, né?
É, o problema é que não morrem as pessoas certas.
Desculpa. Não, desculpa ter rido, mas foi engraçado. Mas enfim, pra mim teve um paralelo com a vida real, sabe, o que tá acontecendo. Ai, ai, será que é o Thanos?
Não, pelo amor de Deus. Não, pior que o coronavírus veio depois do Thanos, né?
Uhum.
Depois de 2019, né?
Pois é, mas ainda só uma coisa que não deu pra eu falar no começo, que eu não quis atropelar o pessoal. Tipo, eu fiquei me sentindo naquele meme, porque o Álvaro que me falou, eu ainda tava vendo, terminando de ver outra série, não lembro qual agora. Que era uma da Netflix, aí eu fui, o 1, 2 e o 3 já tinham saído, eu vi tudo junto. E aí eu vi o Álvaro falando, meu Deus, não gostei não. Aí eu fiquei pensando assim, eu gostei muito, porque eu amo as referências dessas séries antigas, eu assistia tudo. De Neon Gênio, Feiticeira, esses assim, na Nickelodeon, não sei se era Nickelodeon, que passava só os clássicos, passava o Maluco no Pedaço também, altos assim. Aí eu adorava essas antigas, mas eu fiquei me sentindo naquele meme. Não entendi o começo, não entendi o final, quer dizer, não entendi foi nada daquele menino, sabe? Não entendi foi nada, só no 4 mesmo pra explicar. Mas eu realmente também fiquei com medo, igual vocês falaram, de levar pra uma coisa muito, muito cômica e esquecer da essência, sabe? Da história, ainda bem que a Marvel não fez isso. Era só isso que eu queria acrescentar.
Mas ninguém entendeu, Débora, não se preocupe, porque no início ninguém tava sabendo o que tava acontecendo, assim. A gente só teorizava que nem loucos nerds na internet.
É. Tava se degladiando, né? Tinha gente, meu Deus do céu, tentando costurar tudo. Não tinha como costurar tudo, sabe? Era curioso, assim, né? Porque...
Ah, o povo cria muita teoria, cara. Cria muito... Sabe o que é engraçado? Que o povo cria muita teoria na internet, aí depois que saem as coisas originais e oficiais, o povo se decepciona e não gosta da série.
É verdade. Hoje eu vi uma crítica, igual eu tava falando pra vocês, que a série é muito traidora, é que a série ela tenta ser muito revolucionária, mas ela acaba não sendo, que ela ainda continua sendo muito MCU, mas eu acho que não é a Marvel tentando revolucionar nada, eu acho que é a Marvel tentando ser ela mesma com outras camadas diferentes, sabe?
É a realidade, a Marvel expandindo o universo dela, porque agora ela vai entrar nas séries junto dos filmes, né?
É. Ela só quis expandir o multiverso dela, ao mesmo tempo usando da metalinguagem, fazendo uma homenagem pra TV e para os próprios filmes dela, né? Que depois virou igual a tela de cinema, cenas pós-créditos. Uhum. Enfim, acho que foi uma bonita homenagem, sabe?
Acho que a Débora mandou bem, é isso mesmo. Assim, se a gente pensar que ela, assim, a primeira série pra TV, ela fez uma homenagem à TV. Tipo, é só isso. Né?
É verdade.
É uma coisa, é mais simples do que as pessoas esperam que seja, sabe? A galera realmente euforiza e aí depois se decepciona com uma coisa que, tipo, ninguém prometeu nada pra essas pessoas, sabe?
Eu acho que decepcionaram porque ficaram colocando Mephisto, Mephisto, Mephisto em tudo.
Ultron, Ultron, Ultron. Caraca, a galera tava sedenta por um super vilão, né? Tipo, sabe? Apesar que a gente tinha um super vilão, né? Uma super vilã,
era
na
super,
verdade.
Né?
Na verdade, ela é bem poderosa, né, cara?
Então, mas eu acho que o vilão da série é o Hayward, não é a Agatha, sabe qual é?
Ah, tá, sim, sim. Ele era bem filho da puta, cara.
Eu não botaria ela como vilão, assim, apesar do que ela fez, pelo que ela falou, eu não acho que ela seja a vilãzona, sabe? Tipo, ela que foi responsável por tudo, sei que não, ela é uma bruxa, né, que sofreu lá no passado, tipo, as gotas lá, as Silent Seven, sei lá como é que eles vão chamar, morreram. Tentando matar ela, não foi uma coisa que ela fez propositalmente, você vê que assim, não que a gente consiga perceber, pode ser também, pode não, a Marvel acho que meio que deixou muita coisa aberta pra tratar dela depois.
E aí, aliás, tipo... eu moro perto de Salem.
Mesmo, é? Eu já passei.
Sério,
eu moro. Já tive por perto.
Sério? Pô, cara, a próxima vez que você voltar aqui, pode te chamar, a gente.
Você mora?
Eu moro em Plymouth. Eu moro a 40 milhas de Salem.
Eu já tive em Fremont.
Qual estado que você fala que é mesmo?
Massachusetts.
Ah, tá certo. Então falei informações certas pro meu marido já.
Lá eu fiquei sabendo que Massachusetts é massa.
É bom, é bom. O problema
não
é o frio.
Eu sabia que Salem ficava em Massachusetts, não. Tô me sentindo ignorante.
Fica. A cidade até tem um tonzinho meio... Parece que a cidade não evoluiu, sabe, Salem? Sei lá, eu tenho essa impressão, sabe?
É que ainda tem bruxa lá.
É, tem muita... Sei lá, a bruxa virou capitalista, assim, sabe? Selvagem mesmo, sabe?
É o turismo de lá, né? Turismo. Gente, mas...
coisa de americano, né? Tudo vira turístico, né?
É verdade.
É verdade. Eu tenho uma pergunta, rapidinho, depois a gente volta pra WandaVision, mas uma teoria... Quem que vai ser o vilão de Doutor Estranho? Pode ser a própria Wanda, vocês acham?
Acho que não.
Porque eu recebi essas perguntas.
Poderia. Eu não gostaria que fosse. Pelo contrário, eu queria ela com o Doutor Vilão.
Ai!
Com o Doutor Vilão, mas... com o Doutor Visão. Com o Doutor Visão também não. Doutor Estranho.
Doutor
Visão. Um grande vilão aí, sei lá.
Preparando o paninho, né? Pra continuar passando pra ela.
Eu confesso que eu não conheço quase nada do Lorde do Doutor Estranho. Então eu me abstenho.
Eu conheço só o aquele vilão dele lá do primeiro filme, assim, que é o.
Dormammu.
Dormammu.
O principal foi Dormammu, mas tinha também aquele outro lá, o Mago também. Eu não conheço muito o Doutor Estranho. Eu li alguma coisa recente dele, mas eu acho que o vínculo do Doutor Estranho é porque assim, o Doutor Estranho ele viaja pelo Nexus, né? Ele tem um acesso fácil ao Nexus pra poder viajar entre os universos aí. E se você ver o quadrinho deles, tem até umas coisas que eu abaixo, mas se você catar na internet, você vai ver aí imagens. E aí, assim, a Wanda tem uma referência também ao Nexus, porque a Feiticeira Escarlate, a entidade, ela é uma entidade Nexus, que é uma entidade que não existe duas no multiverso, então ela é única em todos os universos. Então acho que essa acaba sendo a referência, entendeu? Essa questão da viagem lá, ela tá, sei lá, com Darkhold e tal, tá, de repente tava ouvindo o feed, sei lá. A gente sabe, o pessoal sabe que tem spoiler aqui, né? A gente não avisou, mas o pessoal sabe, né? Porque, tipo assim, o Darkhold, ela pode estar ouvindo o filho dela em outro universo, não necessariamente no mesmo que ela tava. Ou então algum vilão aprisionou o filho, sei lá. Eu acho que a ligação tá por aí, né? Os dois são hoje mágicos, né? Magos no universo Marvel, da MCU, então... Muita coisa pra eles fazerem junto. E, pô, não, cara, botar ela de vilã ia ser... Eu gostaria, não. Ficar bem chateadinho.
De repente seria interessante, mas eu não sei se agora, depois de tudo que ela passou, ela virar uma vilã seria legal, sabe?
Também acho.
Foi porque ela meio que aceitou o que passou.
O que podem usar é o Darkhold influenciando ela, né? Porque é um livro gerado pelo capeta lá, pelo demônio whatever da Marvel. Então, assim, tem toda uma questão que tá envolvido que pode acabar falando que vai influenciar ela. Só que a gente espera que ela seja mais poderosa que isso, né? E que seja que consiga...
Não, Mephisto, não?
Não, mas existe.
O Darkhold é um outro, esqueci qual é o nome dele.
É tipo Clone, um negócio assim.
É tipo, sabe da DC que tem, a da Ravenna tem o pai dela lá? Então é mais ou menos aquilo.
O Trigon.
É o Trigon.
Eu sei que quando ela apareceu a primeira vez em Ultron, era o irmão dela, eu nunca imaginei que ela ia ter, tipo, eu li os quadrinhos, né? Sei que ela era muito poderosa, mas eu nunca imaginei que os poderes dela iam ficar parecidos, estilo Doutor Estranho, dela também fazer aqueles estudos lá, só com, como que chama aquele negócio que apareceu na cena pós-créditos, que ela tava fisicamente no lugar, mas tava vagando.
Plano astral, né?
É, plano astral, isso aí. E aí eu nunca imaginei que ela ia ficar um dia mais poderosa do que o Mago Supremo, que é ele, tipo, nunca imaginava. Pra mim fez, explodiu minha mente.
Ela é uma personagem muito apelão, né?
Ela é muito cheatada nos quadrinhos, porque ela tem o poder de ela molda a realidade, né? Então ela faz tudo com que ela quiser.
Uhum.
Não é que ela molda a realidade, né? Eu acho que ela altera as probabilidades, né? Não sei, né?
Um pouquinho de cada coisa, né? Porque na verdade no início o poder dela era meio alterar a probabilidade, e é o que parece na série também, meio que deram a entender isso quando o míssil não explode, mas quando ela tem acesso lá à joia da mente, conta com ela, ela acaba gerando aí essa parte da magia com a feiticeira escarlate e tudo mais. Mas não sei como é que eles vão tratar isso. A questão é que, assim, o Doutor Estranho, ele tem o maior conhecimento, né? Ele é o Mago Supremo. Hoje, no universo Marvel, já tiveram outros também nos quadrinhos, mas ele hoje é o Mago Supremo. Só que ela é muito mais poderosa que ele, só que ela tem menos conhecimento, né? Se ela obtesse o conhecimento que ele tem, e ela tá obtendo, consequentemente, ela vai se tornar mais poderosa que ele, como, assim, se espera. Ele não tem poder, ele é só um mago, né? Assim, o poder dele vem através de objetos e de conhecimento. Dela não, tá, faz parte dela esse poder, né?
É quase uma habilidade natural dela já, né, cara? É porque eu achei até interessante isso, né? Porque antes a Marvel só falou que ela era telecinética, que ela era telepata.
É, por isso que eu não esperava que ela ia ser tão foda assim, sabe? Vendo a trajetória dela.
Mas antes, se a gente olhar o Endgame, ela derrotaria Thanos, cara. Ela só derrotou o Thanos porque o Thanos falou
até
assim...
Até eles falam disso, né, cara?
Ela fala, desce raio aí em todo mundo. Ah, mas vai matar o pessoal. Não importa, bicho, ela vai me matar. Assim... Ela ia matar o Thanos, cara. Tipo, ela ia ganhar do Thanos sozinha. Tipo, ela é, né? Tipo, não foi de uma hora pra outra assim. De, acaba não esperando, mas se rever. A própria Capitã Marvel também. Então, pô, tem pessoas muito poderosas no MCU assim, que derrotariam o Thanos se não fosse outras questões extra porrada, assim. Extra porradaria.
É, eu fiquei sem entender. Com tanta gente poderosa. Como que não derrotaram? É porque precisava do roteiro, né?
Tinha tudo pra derrotar o Thanos ali, né? Capitão Marvel mesmo.
É espertinho também, né?
O quê? O Thanos?
É, ele usou a joia certa no momento certo e tal, né? Então, assim, se a gente olhar, ele usou muito o intelecto dele e do conhecimento que ele tinha acima de todo mundo, né? Não conhecimento que ele era mais inteligente que todo mundo, apesar de talvez ser, mas ele tinha conhecimento mais vasto, né? De outras realidades, sei lá, e tudo mais. Anos e anos guerreando, né? Coisa que o pessoal ali também é todo mundo meio novato nessa área de porradaria. A não ser a Capitã Marvel que tem mais tempo, mas o resto tem poder há, sei lá, 10, 20 anos, 20, 30, tá?
Ah, é verdade. E é engraçado, né? Como essa questão realmente do Thanos, do. Ah, quem poder derrotar o Thanos ou não, dos detalhes da batalha, todo mundo saber, né? É curioso. Isso. Assim, pode ser, é claro, que algum dos Vingadores deu a declaração, aconteceu isso, isso e isso, tal, mas é muito curioso como todo mundo sabia do que aconteceu na batalha, né?
Até porque no momento que aconteceu, só tava os dois ali, não tinha mais ninguém.
Mas assim, é só ver o filme, né?
foi tudo filmado, né?
É, tá vendo assim? Só chegou lá. Não é multiverso? Entra, vem pro universo da Terra 2666 nossa aqui, e aí pega e tal.
Aliás, como a Marvel gosta de matar o Visão, né? Porra,
eu vi no post hoje, eu falei, só parem, no post que o Vini fez hoje, só parem, meu coração de canceriana não aguenta mais, ele é um robô, mas pra mim ele é o robô mais humano que tem, mais gente que muita gente.
Ele é o Kuririn do universo Marvel, sabe? Todo mundo tem que matar o cara, bicho. Pelo amor de Deus.
Nossa. E falar em Visão, especulações. O que, que vai ser do Visão Branco agora, que recuperou as memórias?
O Visão Branco, acho que nos quadrinhos, ele veio como um vilão, não foi?
O Visão Branco, ele aparece como um Visão sem sentimentos. Ele é um robô. É a arma que o qual que é o nome do rapaz? Tá vendo?
Hayward.
É o Hayward, que ele queria criar.
É o nome do prédio que eu moro. Eu morria de rir tantas vezes. Eu ficava, meu Deus, que coincidência.
Preocupado.
Todo mundo falando, meu Deus, é o Ultron, né? O Hayward ou o Visão Branco, né? Eu achava até que poderia ser o Ultron, né? Mas...
Mas, assim, ele no final, ele recupera as lembranças graças ao outro Visão. E aí?
Mas aí falta a parte que é o que tá no outro Visão, que é a parte da joia, né? Que talvez daria os sentimentos ou as emoções pra ele, não sei. Acho que eles vão trabalhar isso em algum momento, mas é só uma máquina com memória, né? É um seu computador com HD, cheio de foto sua.
É. Essa foi ótima comparação.
Mas é bem isso mesmo, né? O outro Visão só acessou uma pasta que tava criptada lá e conseguiu liberar tudo.
Descriptou, né? É, porque você percebe que, tipo, ele acessou as memórias e ele falou, foda-se, tchau. Sabe, tipo, vou ajudar ninguém aqui não, cara. Tchau.
Fui.
Né? É, pô, valeu, pessoal. Obrigado, essa briga não é minha, sabe?
É, eu achei maneiro, cara. Esse momento Marta da Marvel.
A discussão do barco lá de Teseu, né?
É. Ai.
Nunca tinha ouvido falar aquilo, meu professor de filosofia não me ensinou aquilo, não, no ensino médio.
É
de Platão, né?
Platão, cara. É.
Não sei se vocês conhecem Battlestar Galáctica? Sério?
O Álvaro deve conhecer.
É, qual? Eu vi o inteiro.
Mas se ninguém viu aqui, eu vou desligar agora esse podcast. Então, se vocês não conhecem, vocês deveriam conhecer. Mas eu não vou fazer referência também à Galáctica de Teseu, mas... É isso.
Não, pode fazer referência aí, cara.
Não, quem viu, dois spoilers da série. Não.
Qual que é? Não entendi o nome.
Battlestar Galáctica. É uma série excelente de ficção científica. E se baseia numa série antiga lá. E aí é meio que uma continuação. Muito boa, vale a pena. Procurem, tá no Prime Video. Só que são muitos episódios e são quatro temporadas. Então, e são séries antigas que demoram 40 minutos e tal, então... Uhum.
Muito...
Vale a pena pra caramba.
Muitas temporadas, se passar só, dá pra assistir de boa.
Igual, por exemplo, essa série da WandaVision, ótimo, pelo fato de ter 30, 40 minutos e 20 minutos só de créditos, né? Maravilhoso, né? Não, é sério, toda vez eu falar assim, nossa, ainda tem uns 10 minutos aqui ainda de, ok, vou continuar assistindo. Porra, bicho, 10 minutos de crédito quase. E foi uma época que eu assisti os dois primeiros episódios. Na época eu tava com Covid, isolado de tudo e todos. Quando acabou, eu falei, puta que pariu, Marvel. Você tá de sacanagem, eu não tenho mais o que fazer. E você só me lança dois episódios com 10 minutos de crédito. Eu não podia ir lá, yes. Eu não podia padaria, sabe?
Se eu tivesse de bobeira em casa, eu queria que fosse lançasse tudo de uma vez mesmo, fazer a binge-watching e dane-se assim. Mas, mas como eu tenho tempo de fazer porcaria nenhuma, então, tipo, foi até bom. Porque é o tempo que eu tenho realmente de ver uma série por semana e a galera conversando sobre. Então, foi legal, assim, a experiência. É, lógico que a Marvel não pensou na gente, ela pensou nela, em fidelizar os fãs aí até metade do ano, enfiando uma série atrás da outra exatamente, pra poder a gente não parar assim, nessa porcaria, desse negócio que não tem mais nada.
Não pausar a assinatura, né?
Eu ia dar, né? Aí o povo, não, pera, só com o Soldado Invernal voltando, igual um cachorrinho.
Não, depois vai ter o filme da Viúva Negra, a gente não sabe se vai sair pro Disney Plus, depois vai ter a saída do Loki, vai ser tudo
uma casa nova.
Depois vai ter o What If, então assim, ficam felizes, né?
Não, a gente vai tudo visitar o Vini pra assistir, porque não compensa.
Vamos.
Vai aglomerar lá na casa do Vini.
Vai tudo pra lá.
Ah, mas as séries vão sair na Disney Plus? Não tô entendendo, não.
A Disney Plus não tá compensando assinar. Não tem nada que vale a pena, né?
E agora eles vão lançar um atrás do outro, né? O Mephisto. Depois vai lançar o Loki, né? Tonight I'll wish on the stars
and pray that they will align. Wanda e Visão. Somos um lindo casal.
Essa é a nossa casa agora. Temos que nos encaixar.
Gente, eu me senti tão iludida. O Mephisto não, mas no último episódio da última cena pós-crédito lá, eu fiquei igualzinha a galera do Mephisto, era eu com o Doutor Estranho, eu com o meu marido, olha lá, ó, Doutor Estranho, olha lá, ó, qualquer momento, olha lá, ele não apareceu, eu fiquei tão...
Oh, é verdade.
Melhor do que isso foi o Paul Bettany, não, vai ter uma participação especial nos dois últimos episódios. Era ele mesmo. Filha da puta, bicho.
Esse tá com a terapia em dia, né? Amor próprio.
Contracenar com alguém que eu queria... tanto, né? Tipo, uma pessoa que eu admiro muito, é ele mesmo, né?
Glugudu, Sérgio Melandro de novo.
Genial, cara. Parabéns pro Beto. Todo mundo ficou putaço, cara. Putaço.
Mas eu acho que se eu tivesse essa presença de espírito que nem ele faria a mesma coisa, eu ia ficar rindo aí 3 episódios, sei lá, esperando a galera falar um monte de besteira. Isso ia ser muito bom.
Foi maravilhoso, cara. Eu, honestamente, quando eu vi só o Paul Beto, falei, acho que é ele mesmo, cara. Ai, cara, maravilhoso o Paul Beto, bicho. Aliás, eu vi uma reportagem dele falando que ele tava até muito desiludido, assim, com relação ao cinema, quadrinhos, séries, essas coisas, porque depois que o Visão morreu, ele falou, acho que minha carreira acabou por aqui, né? Não vou participar mais do filme da Marvel, eu acho que acabou por aqui. Aí disse que quando o Kevin Feige chamou ele pra uma reunião, ele falou, não, eu sei que o Visão morreu e tal. Não, a gente tá te chamando aqui você pra participar da série do WandaVision. Ele, série? Oh, eu não sabia que ele ia voltar, sabe? Achei muito legal a forma que ele...
E agora ganhou um empreguinho de Visão Branco.
É, agora ele... Coitado, cara, imagina passar por essa maquiagem toda, velho. Meu Deus do céu.
Isso aí é água sanitária, o nome que dá.
Ai, enquanto a Jennifer Lawrence achava ruim, né? Com relação a botar maquiagem e tudo, né? Coitado do Paul Bettany, né, cara? Que ainda tem que botar aquele monte de cacaralho lá em cima dele.
Ah, mas ele é muito roupa, né, cara? A parte de corpo dele é só o rosto. O resto é tudo uma bota branca, uma calça branca. Sabe? Não tem, o rosto dele que é só que é branco. Ela não, ela era o corpo todo, era muito pior.
E a Monica Rambeau, hein? O que vocês acharam dela?
Queria mais?
Eu curti, eu achei ela muito boa, sabe? E eu... tive empatia com ela, como diz o Álvaro, polêmica, mas bem mais carismática do que a própria Capitã Marvel.
Qualquer um ali.
O Tibério vai sair do podcast. O Tibério é fã dela.
Não tô falando mal, falei que eu gostei mais da Monica Rambeau.
Eu sou fã da Capitã Marvel, não sou fã da Brie Larson.
É, a Monica Rambeau, acho que a expectativa aí na Capitã Marvel 2, ou da... No caso, a Invasão Skrull vai ser... Quer dizer, a Invasão Secreta vai ser série também, né? Então, de repente ela aparece lá, e aí vamos ver. Que é uma série mais do Nick Fury, não sei como é que vão fazer, né?
Na última cena pós-crédito, é bem possível que ela apareça na outra série.
É, mas será que ela vai aparecer em Capitã Marvel 2 ou na Invasão Secreta antes?
2, cara, porque eu acho que eles vão dar uma importância maior pra ela.
De repente, sério, né? No Capitão Marvel 2, que de repente vai dar a motivação da invasão secreta, né?
Ou o contrário, né?
Eu não sei como é que tá a programação dos filmes, o que sai primeiro. Agora eu fiquei na dúvida.
Tem, sabe, foi anunciado o Capitão Marvel 2? Porque sinceramente não lembro.
Foi anunciado. Sim. Foi anunciado, eu acho que só em 2023, se eu não me engano.
E Invasão Secreta?
Não tem data.
Seria interessante se fosse, tipo, Invasão Secreta começasse primeiro e depois terminasse no filme da Capitã Marvel.
É, mas pelo que eu vi, o pessoal falou que tava dando a entender que nessa cena pós-créditos seria um pontapé para a Capitã Marvel 2, entendeu?
Pode ser também, porque a gente não sabe quem é primeiro, né?
É, com essa situação de atraso de filme, né, cara? Eu honestamente, acho que o único filme que a Marvel tá com medo de lançar é o Eternos, cara. Que não, ou tá demorando pra lançar alguma coisa oficial deles, hein? E, pelo amor de Deus. Parece até os Inumanos.
Tinha um problema com essa própria série da WandaVision, né? O final, a participação da Kat Dennings e da própria Monica Rambeau e tal, seria maior, né? Teria uma parte deles tentando buscar pegar o Darkhold com as crianças e tudo mais. E eles falam que cortaram porque cada pandemia, né? Não conseguiram fazer a gravação assim. Então, a participação da Kat Dennings se resumiu a bater com o carro, sabe? Foi problema de gravação mesmo. Não foi decisão de roteiro isso, não.
Aliás, se me permite, Débora foi mal, mas que mulher, né, cara? Meu Deus do céu.
Eu sou safadinho.
Que mulher.
Nada, meu marido virou e falou na minha cara. Amor, que negra linda. O corpão dessa mulher usando essas roupas aí. Olha a bundona. Vou falar a linguagem que ele falou na minha cara.
Eu tô falando da... Ai, meu Deus, como que é o nome? Isso, daqui é Dennis, cara. Nossa, mas que mulher, cara.
Ah, achei que você tava falando da Mônica Rambeau, porque ele ficou encantadíssimo com ela. Ficou falando que a roupa não estava valorizando ela. Desse pode, desse jeito. Mas eu tinha que concordar, uai. Eu sou uma mulher que eu também falo das outras que são lindas mesmo. Eu falei, é mesmo, amor, que eu posso fazer.
Não.
É. A Kat Dennis eu já conheço desde Two Broke Girls, cara. Quando eu li, eu falei, ah, e pô, fiquei pensando nela quando entrou na série entrar como atendente, assim, de garçonete, que nem na série ia ser muito bom.
Pô, ia ser uma boa referência, inclusive, né?
Pô, eles colocaram ela como no circo lá, pô, foi. Ah, droga.
É, aí o pessoal falou: meu Deus, o uniforme dela é de superpoderes, meu Deus, pessoal. O pessoal tava muito seco, né, cara? Porque tinha uma capa que mostrava ela com aquele uniforme de circo, aí o pessoal falou, meu Deus, ela também vai ganhar superpoderes, já vai ganhar uniforme. Meu Deus, qual uniforme? Quem que será que vai ser ela? Caraca, a galera ficou com o pensamento longe, né?
O povo não dá tempo de respirar, cara.
O próprio Tibério falou que, ó, o Mephisto até cachorro, sabe? O pessoal tava muito seco.
Sabe,
cara,
quem que é o Mephisto? É o patrão do Visão na série, lá, que o cara só apareceu naquele episódio e depois sumiu.
Pô, e essa é uma oportunidade. Eles deixaram de usar a Deborah Jo Rupp nos anos 70, cara, que ela fez The Seven Shows, né? Era mãe do Foreman. Pô, cara, ela tinha que aparecer no terceiro episódio, não no segundo, cara.
É verdade.
Teve muita oportunidade com os atores que eles tinham, assim, de fazer umas brincadeiras com sitcom e tudo mais.
Ela é maravilhosa.
Aliás, o chefe do Visão, ele só apareceu no primeiro episódio e tava até especulando, né, que de repente o marido dela fosse uma ilusão dela, né, igual o Visão poderia ser uma visão, literalmente, uma visão da Feiticeira Escarlate.
O cara só apareceu ali, é o Mephisto.
Mas é interessante, porque realmente o chefe do Visão não apareceu depois, no final lá no último episódio, só apareceu a esposa, né, dele. Achei isso interessante.
É verdade.
Agora vai saber. Apesar que a série, tipo, não deixou isso muito claro, né, eu acho que de repente eles queriam deixar a gente com a cabeça, ou às vezes a pandemia pode ter atrapalhado também, né. De repente o ator não pôde participar, não sei. É, cara, essa pandemia fudeu com tudo, né? Querendo ou não.
Não tem uma coisa que ela não ferrou, né?
Ah, o meu bolso, sabe? Não, ferrou muito o meu bolso. Mas, cara, eu honestamente fiquei intrigado com algumas coisas da série. O pessoal falando que em Sokovia, quando ela só fecha a cortina e começa a assistir a série, o pessoal falando, porra, que falha, né? Como é que uma cortina se fecharia e abafaria o som dos tiros, explosões e Sokovia? Cara, é fogo, cara. O pessoal encrenca com cada coisa, assim, né? Eu acho que eu nem lembrava sequer. Eu acho que é porque o Era de Ultron, acho que é um dos piores filmes, assim, que a Marvel tem. Assim, é claro que o Vingadores Ultimato deixa um filme um pouquinho melhor, mas, sabe, pouca coisa eu lembrava.
Ah, o Tron é legal sim, cara. Vê de novo, você vai gostar.
Não, hoje o filme ficaria melhor por causa dos outros filmes. Porque se você pegar ele como só uma continuação dos Vingadores, é teaser pros outros filmes, né?
É, foi uma construção de uma fase aí da Marvel. Mas eu achei, eu gosto do filme, né? Foi, pô, cara, deu pra gente uma luta entre o Hulkbuster e o Hulk e trouxe aí a Wanda, né?
Uhum. A Wanda, o Visão, o Mercúrio, né? Que Deus o tenha.
Trouxe o Mercúrio, o velocímetro lento dos quadrinhos.
Aliás, a Marvel gosta de enganar, né? Não, esse é o... Como que é o nome daquele vilão do Homem de Ferro 3 lá, que não era o...
Mandarim.
Mandarim. Ah, esse é o Mandarim. Não é. Ah, esse é o... O Mistério é do multiverso? Não é. Ah, esse é o Mercúrio de outro universo? Não é. Sabe, a Marvel adora fazer essas coisas, né, cara?
Eu acho maneiro, cara, como assim, fanservice, sabe? Eu não acho ruim, não.
Não, eu também não acho ruim, não. A galera não gosta, mas eles gostam de usar essas pegadinhas, assim, né, com fandom, assim.
É porque fez o ai do... É tipo isso. Mudando de assunto aqui rapidinho, falando do Homem de Ferro 3, sabe que eu gosto dessa brincadeira do Mandarim? O que eu não gosto é no final todo mundo ter super poder, aquele os tremes entrar em todo mundo com super poder pra mostrar um monte de armadura e tal. Isso que eu acho ruim, mas a solução do Mandarim eu achei divertido.
A Pepe com super poder, né? Depois, né?
É, todo mundo, virou bagunça. O negócio era de fissão, matava, não sei o que, daqui a pouco todo mundo soltando poder, é uma bagunça.
Eu também não. Ah, sei lá, cara. Eu acho aquele filme meio bagunçado, cara, não sei.
Meio. Ele
foi
uma bagunça completa, cara.
Nossa, e depois como é que... Eu não entendo como é que a Pepe perdeu os poderes, né? Eu não lembro, porque...
No final, teve... foi na versão chinesa, na realidade, mostra tanto ela quanto o Tony Stark. O Tony Stark sendo operado e tirando os fragmentos do peito. Tanto depois ele perde o reator que ele tinha no peito. E ela também sendo operada e tirando o negócio.
Eu lembro do Homem de Ferro sendo operado, mas não lembro da Pepper sendo operada.
Eu acho que fala alguma coisa dela. Eu acho que
o poder gasta.
É. Ah, tá.
Gastou.
Só se for, né?
Gastou, acabou a energia, foi. Acabou.
Eu não lembro muito, faz tempo que eu vi, eu tô aqui tentando lembrar. O Homem de Ferro 3 faz um tempo.
Não assista não, Débora, não vale.
Eu já assisti, eu só não lembro, faz muito tempo que eu vi. Acho que na época que lançou.
Eu gosto muito do diretor, que é o mesmo diretor dos Matamortífero, eu gosto bastante. Só que lá, aquele filme virou uma bagunça tão grande que...
É, sei lá. E a Agatha, gente? Você acha que ela ainda volta?
Ela volta. Acho que vão aproveitar ela ainda. Pô, é uma personagem muito boa.
E por causa de uma fala que ela falou. Ela é não sei o que, não sei o que, ela... Falando lá, tentando convencer a não aprisionar ela, e a Wanda fala pra ela: eu sei onde te encontrar.
Ah, a Marvel é assim, fazendo isso, assim, ela coloca um monte de coisa que ela pode usar ou não no futuro de acordo pois com a reação dos fãs, assim. Se ninguém cobrar, ninguém falar nada, e ela esquecer e tá, deixa pra lá, tal, a atriz fica muito cara, assim, depende, tipo, a gente esquece. Se for legal, for barato, o pessoal pedir, fizer sentido, a gente coloca. Então, assim, ela não resolve os problemas, e também não deixa nada muito solto, mas esse tipo de coisa ela não resolve, porque não faz sentido resolver agora. Não precisa matar a personagem ou sabe, mudar completamente o rumo pra deixar ela quietinha, a gente pode usar ou não, sabe? É a mesma coisa com o Pietro aí, né? O fake Pietro. O né, ele quando ele chegou em Westview, ele falou que tinha uma pessoa no programa de proteção testemunha. Quem disse que o Pietro não era essa pessoa, que ele veio de algum outro universo e eles estão mandando ele naquela cidade, sabe? Escondido.
Disse pode tudo. Pode
isso. Tipo, amanhã eles inventam isso e acabou, sabe? Ninguém vai falar que não era verdade isso. Era. Tanto que ele vai falar, não, lembra que ele corria, tinha poder... Ele não tinha poder, não tinha por que ter poder, só porque a Agatha controlava ele. Então, assim, podem explicar isso e vai ficar por... e a gente vai aceitar, sabe? Então, e se ela também não quiser mais trazer esse ator e acabou também, ninguém vai questionar. Então, ela sabe tratar, fazer bem isso, a Marvel, cara.
O pessoal tava até discutindo que, por causa dos poderes da Agatha e da Wanda, que ia surgir os mutantes, né? Porque eu acho que não faz muito sentido, né? Apesar que aconteceu isso com a Mônica, né? Ela ganhou os poderes através do Rex, né?
É, mas o mutante ele é de nascença, né? Ele não ganha poder, né?
É, tem isso.
Essa, né? Que é a grande diferença.
Não sabe como é que eles vão introduzir os mutantes no
Tirando MCU. O Deadpool, né?
É
que o Deadpool também já era mutante e ele acabou se tornando... É um negócio... Ampliou, né? Ele já tinha o gene mutante e depois foi ampliado.
Entendi.
É tipo os inumanos, né? É. Que já tem o gene lá misturado dos Kree e aí acaba que a névoa terrígena lá acaba ativando os poderes. Essa é a justificativa. Assim, eu, quando começou a série, e quando começaram a falar de mutante, o meu lado emocional falava, cara, mutante, né? A gente ficava doido pra aparecer. Mas meu lado consciente, né? Ele falava, cara, a Marvel não vai fazer esse tipo de jogada, sei lá, 4 anos antes de qualquer coisa que eles pensam em fazer de mutante, não tem nada anunciado até 2024. E numa série, eles não vão fazer isso agora, sabe? Eles vão esperar um grande evento, um filme, ou uma grande série, sei lá. Eu acho que não ia ser tão fácil assim.
Eles já estão, pelo menos agora no Soldado Invernal, eles já vão usar a Madripoor, né? Então já estão usando as propriedades intelectuais já.
Usar o quê?
Madripoor. Madripoor é uma cidade do universo dos X-Men. onde o Wolverine ele vai atuar como o Caolho.
Ah, tá. Eu realmente não conhecia essa referência, não.
Uma cidade asiática, né, que tem lá o... Como é que é o nome, né, da Hydra? Não, tô com um Hydra na cabeça lá do... Vibra e tudo mais, né? Tem a galera...
Não, não é a...
Não, não, tem tipo uma máfia chinesa, japonesa, sei lá.
Yakuza?
É, só que não é esse nome, é um nome meio, acho que meio genérico, acho que não tem...
É a Tríade.
Eu esqueci o nome. Tríade? Né? Pode ser. Pode ser, pode ser.
Eu acho que é a Tríade.
Mas é interessante, porque tipo, eles já estão começando a usar pelo menos as propriedades intelectuais, que eles já podem usar.
Ah, o nome Feiticeiro Escarlate era uma propriedade intelectual do X-Men, não era?
Era?
Sim, eles não podiam usar, não.
Não?
O próprio nome Quicksilver também.
Entendi.
E eles sempre chamaram de Wanda e de Pietro, né?
É, na MCU. Eu tinha reparado. E eu não entendia por quê.
Porque eles não podiam.
Era propriedade da Fox, né?
Como eu falei, a Marvel nos quadrinhos fez a Wanda não ser mais mutante, cara. Assim, eu tô falando, eles fazem essas coisas, assim.
Pra poder não dar o dinheiro pra Fox, né? A
gente tá brincando aqui, mas eles são capitalistas, né?
Putz. O tanto dinheiro que eles têm.
Na realidade, então, os únicos que não são da Marvel mesmo, no cinema, é o Hulk e o Homem de Ferro. Homem de Ferro não, o Homem-Aranha, né?
O Hulk não é da Marvel ainda?
O Hulk é da Universal ainda.
É.
Caralho!
Até hoje não teve um filme solo dele.
Porra, bicho. Por que a Marvel... Cara, desculpa, quanto que o Hulk deve custar?
Foi um filme do Han Solo, não teve do Hulk, não.
Mas por que, cara? A Marvel tem condição já de comprar esse negócio, cara?
Você acha que a Universal quer vender?
Eles tentaram comprar uma Homem-Aranha. Eles tentaram comprar o Homem-Aranha porque o Hulk, cara. O Hulk deve ser o troco pra ele, sabe? Não sei.
Que agora o Hulk não tem mais utilidade, cara. O grande evento do Hulk é o World War Hulk. Eles fizeram o filme do Thor usando o Hulk, a história do Hulk, sabe? Então, tipo, acabou.
É verdade. Eles literalmente inutilizaram o Hulk, né? Porque, puta que pariu, né? Deixaram o Hulk lá com
aquele... Agora o Hulk...
Tá lascado.
O Hulk ele só tem um bracinho.
Ai, cara, que triste, velho.
É, o Hulk tá lá esquecível, né?
É.
Agora.
O Hulk, sei lá, coitado, né? Apesar que ele vai estar no She-Hulk, né? Então, não sei. Não sei mesmo.
Tá, aí que tá. Se eles usarem a She-Hulk, aí sim que vão esquecer o Hulk, cara. Que aí não serve pra mais nada. Tipo, usa ela e acabou.
Ela é fodona, né, cara? Tá merda, né?
Eu acho bem legal a Jessica, né? Eu sempre esqueço o nome dela.
Eu também esqueço, assim, eu já acompanho algumas histórias dela, assim, eu acho ela interessante. Até mais interessante que o próprio Hulk, inclusive. E os gêmeos, hein? Você acha que eles vão voltar, assim, por causa do multiverso lá do Doutor Estranho? Eu acho que, de repente, vai ser até a motivação dela no Doutor Estranho.
Eu tenho certeza.
Pelo final da cena pós-crédito lá, dá a entender isso mesmo.
Porque ela mesmo já foi confirmada, né? Agora, essa questão dos gêmeos estarem lá gritando, de repente ela vai pedir ajuda do Doutor Estranho, né? E de repente isso vai dar uma cagada estupenda, né?
Eu tenho por mim que essa fase nova da Marvel, a fase 4 ou até a 5, o objetivo dela é ter um novo público, né? Porque assim, a primeira fase já tem aí mais de 10 anos agora, então tem que pegar uma nova galera. E a Marvel fez isso nos quadrinhos, ela fez os Jovens Vingadores, né? E, cara... Já tem o Homem-Aranha, que na verdade faz o papel do Miles Morales, que seria o garoto, porque não é um Homem-Aranha, é o Peter, mas é jovem. Ele já, tipo, já vai ter uma Riri, o Riri Williams já tá anunciada, né? A Miss Marvel, a Kamala, já tá anunciada. Botar um garoto nova também, não custa nada numa Capitã Marvel também da vida. Sai já o Icano e o Speed já foram introduzidos, fazer ele incorporar em duas pessoas novas, outras aí de volta. Fechou, bicho. Já tem os Jovens Vingadores. Podia botar a Shuri, se a atriz não falasse besteira na internet.
Parar de falar contra a vacina, né? Puta que pariu, né?
Ela ainda ficou quieta, né? Pelo menos falaram lá, ou você fica quieto ou você vai mandar embora. Né?
Igual... Nossa, bicho. Ai, ai.
Então acho que assim, a gente, bem provável que o final aí, o filme dos Vingadores, da fase 4, da fase 5, o filme final. Acho que fase 4 não tem Vingadores, né? Não tem um filme geralzão. Mas bem provável que tenha um filme finalzão lá, que, em algum momento, que vai ser os Jovens Vingadores. Eles estão bem partindo pra esse caminho e eu acho que faz todo sentido, né? Tipo, deixar essa galera velha de lado e tal.
Eu recebi umas perguntas de umas pessoas perguntando se o Icano é aquele mesmo Icano do Felipe Neto.
Sim,
é o mesmo. Agora vocês vão ficar reclamando. Enfim.
O Icano, ele tem um relacionamento com o Hulkling, né? Que é um Skrull também. Inclusive, eles tomam papéis bem importantes no futuro, porque tem uma série chamada Empire, que o Hulkling acaba assumindo aí o reinado do Skrull e tal. Bem legal. Mas, é assim, a Saga das Crianças... Não, não é a Saga das Crianças, eu nunca lembro o nome dessa série. Que eles, a Wanda descobre que eles são reencarnações dos filhos dela, né?
Ah, então, legal.
Como é que é o nome dessa saga? Da revista do Crivella lá, que eles se beijam.
É o casamento? Não, né? Não lembro.
É a Cruzada das Crianças.
Ah, Cruzada das Crianças, né?
Isso, é dessa que ela descobre que eles são reencarnação dos filhos. Então, a Saga das Crianças, que é a série que saiu lá, que foi banida pelo Crivella, que tem um relacionamento lá do Icano com o Hulkling. Aí é onde a Wanda descobre que o Icano e o Speed são a reencarnação dos filhos dela, que morreram aí, e ela já tinha perdido a memória sobre eles e tudo mais. É legal, é interessante a leitura também.
Ela não tinha gerado eles, né, nessa saga, né? Eu pensei que ela tinha gerado eles.
Foi mais ou menos igual na série, né? Na série e o quadrinho foi meio parecido, assim. Uma hora ela parece grávida, de tanto que ela queria. É só que nos quadrinhos se descobre que, na verdade, foi ter um pouco ali de capeta no meio. Mephisto! E aí...
Ai, meu Deus.
Na série a gente não sabe e foi da vontade própria dela mesmo.
A melhor interpretação de Mephisto até hoje, que é o seu Madruga.
Muito... Cara, pode escrever, né? Ele podia ser o Mephisto.
Mephisto... Ai, eu lembro... Depois eu boto aqui na edição.
É
Mephistófeles.
Então quem é você?
Mephistófeles. Simplesmente o diabo.
Nossa.
Maravilhoso, né? Maravilhoso, né, cara?
O diabo.
Ai, cara, uma última coisa antes da gente encerrar. O pessoal tava falando que eles achavam que a série ia abordar um pouco melhor essa questão do luto. E eu vi uns duas, três pessoas reclamando que a série não aprofunda o luto. Mas eu acho que não era bem o que a série queria dizer, né? Mas eu acho que ela encerra de forma bonita e inteligente, assim, a fase da aceitação, né? Porque a primeira fase é a negação, a segunda é... Esqueci, a terceira esqueci. Peraí, meu Deus, eu tava com um negócio na cabeça agora.
É negação, raiva e aceitação, se não me engano.
Não, negação, raiva. Ó, vamos lá. Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação.
Ah.
Né? Porque que a negação é episódio 1 e 2, né? Acho que encerra até bem que quando ela fala o não e ela rebobina, né? Aquela, tipo, não, ninguém vai estragar a minha festa aqui, não. No 13 e na 4, que ela bota a Mônica pra fora, né? O 5 e 6, que ela fica tão sem chão, sem como defender muito bem esse mundo dela, e aparece o Mercúrio lá pra mostrar que tá tudo bem. A depressão, né? Que ela fica na cama, que ela não aceita muito bem as coisas. E a aceitação, né? Que depois ela tem aquela despedida bonita com o Visão, né? Só que, tipo, eu não acho que era o propósito da série, ai meu Deus, fazer abordar o luto em si, né?
Nossa, mas eu acho que aprofundou até demais as pessoas que não entendem o que é ironia e metáfora, né? Pelo amor de Deus, vamos fazer um curso aí das figuras de linguagem. Fiquei sabendo que europeu não entende muito bem. Ironia e metáfora. Foi os parentes do meu marido que moram lá, tem um primo que mora lá, que me contaram que é difícil deles entenderem. Mas, porra, brasileiro entende muito bem.
A gente, na verdade, é difícil falar sério. Normalmente se fala sempre por metáfora e ironia, no caso.
É maioria, então. Como é que não entendeu? A série é uma metáfora inteirinha pra depressão e pro luto. Como é que não aprofundou?
Ah, eu acho interessante, porque como eu tinha falado, cara, o Tony Stark, coitado, acho que ela deve ter ódio do Tony Stark, cara, porque tudo que envolve as perdas dela tem o Tony Stark no meio, sabe?
As pessoas precisam também lembrar que a Marvel faz tudo livre, né? Não tem classificação indicativa alta.
Sim.
Então não se espera um tratamento de depressão que pode mudar um pouco o tom da série, né? O objetivo delas deles não é esse, né? Então...
Aí já não seria family friendly também, mas é uma metáfora.
É, exatamente.
É uma metáfora, assim como os filmes da Pixar, né? Que também, tipo, aquele Divertidamente que fala de depressão e tal. Não é escancarado pra criança. Mas a gente que é adulto, né?
Que ele é pesado demais.
Pois é.
Eu fico em depressão assistindo aquele filme.
Pois é.
Aquele filme é pesado pra caraca. Apesar que eu acho que eu tenho que rever, cara, porque na época eu fiquei assim sem entender muita coisa, né? Mas depois, acho que hoje, depois de uma... de tantas decepções, depressão e tudo, eu acho que agora eu vou entender de boa, sabe? Quando assisti na época...
Depois do coronavírus, você vai entender, né?
Ah, até assisti antes.
De novo pra ficar chorando de novo?
Eu não chorei, cara. É isso que eu falo que... Eu falei, cara, eu acho que eu não entendi o filme, não, sabe? Eu acho que eu assisti com tanta má vontade que... Minha esposa me fez assistir o filme, cara. Eu não queria assistir na época, sabe? Então eu vou assistir de má vontade, entendeu?
Sei, quando é assim, não rola não.
Não rola não, sabe? Mas eu acho assim que, de forma, vamos lá, muito, sem ser muito explícita, ela aborda de forma interessante sim. Eu acho que é pessoal que tava de má vontade, porque, ai meu Deus, essa série não é tudo isso, meu Deus, menos, sabe? É um pouco de má vontade das pessoas, assim, sabe? Não é que eu seja Marvete não, tá? Aliás, Snyder, beijão pra você, hein, cara? Você vai... Ah, cara, o Snyder é foda, cara. Eu gosto dele. O Tibério agora deve estar me julgando, né? Porque ele não sabia desse meu amor pelo Snyder.
Eu também tô, tá?
Ah, que isso, gente. O Snyder é foda,
mas,
cara.
Mas apesar de tudo, assim, eu acho que o quê? É indiscutível o que a Marvel fez pro cinema, assim, nos últimos anos, né? Eu acho que não tem muito o que discutir isso. Mas, cara, eu não tô contra, não. Eu quero que seja um bom filme, porque eu quero gostar de Liga da Justiça. Tá? Tipo, eu não gostei do primeiro filme, então. Eu quero que seja uma coisa legal mesmo, que vale a pena perder meu tempo, sabe? Tipo...
Eu também, tô
porque
com o Tibério.
Porque são 4 horas, né?
Pô, exatamente, cara. Não quero... Até que eu já tenho bonequinho da Liga da Justiça, eu quero mais que valorize.
Tu desvalorizou o boneco.
Tu compra o boneco e então depois vai pro filme é uma droga, cara. Comprar com referência, eu tenho um boneco do pistoleiro do Esquadrão Suicida. Quem quer
meu
aquela porcaria?
Meu Deus,
hoje, né?
Cara, hoje deve valer o quê? 10 reais?
Cadeira. Não, brincadeira, eu gosto dele, o quadro do Will Smith. Nossa, o Esquadrão Suicida 2 vai vir aí pra redimir. Não vai ter o Will Smith, mas vai ter.
Vai ter a versão do Aya.
Aircut não vale a pena.
Ah, não sei.
Tem como,
cara,
salvar
não...
aquele filme, cara.
É, sei lá, não sei. Eu também não acho que tem como resolver aquele filme, não, cara.
Ah, vamos entrar em discussão de Esquadrão Suicida. Só quero dizer que eu gosto do início do filme. Acho que é um bom videoclipe a apresentação dos personagens todos. Só que se perde no caminho porque ele queria fazer um filme pra família e aí não mostrou sangue. Se ele faz um filme pra adulto em que todos os vilões, em vez de ser monstros que de pedra, fossem pessoas mesmo. E sangue, não sei o que, fosse um filme Deadpool, ia ser sensacional o filme, cara.
Eu também acho.
Tinha tudo pra fazer um filme. Tipo, o King Shark arrancando cabeças, mordendo pessoas, sabe? Tipo, ia ser uma parada muito louca, ia ser maneiro.
Tinha
que não,
o Esquadrão Suicida é um. E principalmente que é um filme onde. Igual o que o James Gunn vai fazer, vai colocar um monte de personagem, vai matar metade, né? Então...
E vai ser classificação 18 mais, cara, vai. Então...
Não, mas é isso que tinha que ser feito, né?
Mas
Esquadrão Suicida tem que ser mais 18.
Né? Tem que ser, cara, tem que ser, não tem como não. Ah, enfim, pessoal, a gente acabou voando aqui pra outro universo, mas...
Saiu de WandaVision a Esquadrão Suicida, olha só.
Que bosta.
A volta.
Mas alguma coisa mais aí que a gente possa comentar ou a gente acho que dá pra encerrar aí?
Tô aqui pensando, acho que a gente falou de tudo, né, de uma forma geral, acho que falamos das cenas pós-créditos, as duas, acho que é aquilo que eu falei, né, especulações agora pra que vem pra finalizar pra Doutor Estranho 2, né?
É, o que a gente acabou falando, né, que... A gente acha que de repente vai caçar os filhos dela e eu acho que vai, de repente vai chegar até o Doutor Estranho, né? Não sei se ela vai fazer outra merda, né? Uhum. Agora que a cidade inteira deve amar ela, pra não dizer o contrário, né?
É.
Caramba.
Coitada, cara.
Ficou uma das conversas na internet depois da série é assim, ela foi a vilã também ou não, né? Tipo, por que ela não foi presa após a série e tal? Tem um
ela
monte
saiu
de...
antes da polícia chegar.
É, porque tem umas questões que, assim, ela também não, ela deu, não foi boazinha, né? O que ela fez, apesar de repente não ter o controle, depois quando ela tinha o controle, ela entender que aquilo podia até ser bom, porque ela até fala, não, eu estava melhorando a vida de vocês. E realmente a cidade era bem feinha, assim, ficou bem melhor com a cidade dela. Mas, né, frio e...
Mas ela aprisionou, né, cara, o pessoal, né?
É, livre-arbítrio, né?
É, ela quebrou o livre-arbítrio, né? É livre-arbítrio, meu Deus, eu tô falando live-arbítrio. Não, e, cara...
livre-arbítrio.
Livre-arbítrio. Não, e aquela cena, né, que tá todo mundo pressionando ela, ela enforcando o pessoal, cara, tá que pariu, né? Ela é perigosíssima, né? É uma personagem muito perigosa. E ela é totalmente instável, né?
Ela não tem autocontrole. Uma coisinha que você já irritou ela já, meu Deus, pá! Soltando os poderes.
Ah, não acho que seja assim, não. Eu acho que ela, acho que assim, foi uma situação bem extrema, né? O próprio Wilhard questionou ela, falou, ah, se eu também tivesse capacidade de reviver meu amado... Opa, não, falei nada não, desculpa, foi sem querer. Uhum. Tipo, ele deu uma forçada de barra, ele fez ela ver o no caso, o amor lá dela, tudo despedaçado. Imagina tu ver seu marido com as peças dele espalhadas, assim, braço de um lado, cabeça...
Né?
Uma parada bem forte, assim, não é... Não foi simples, né, que a gente tenta explicar, mas, assim, é uma parada bem sinistra.
E tá certo que meu marido não é um robô, mas eu imaginei agora.
É, mas... Pior ainda, né, que... ia ser bem pior. Mas, assim, a gente...
Ia ser horrível.
A gente vê o problema, mas a pessoa que tá do lado às vezes não vê, e, assim, imagina o poder que ela tem, que é uma das pessoas mais poderosas do MCU hoje, se não a mais poderosa, talvez, conhecendo esse poder novo, que ela também não tinha, e ela também, né, com todo esse problema que ela sofreu aí recente, ela não soube, ela talvez não soubesse o que ela estivesse fazendo. Eu acho que quem vai ajudar isso nela vai ser o próprio Doutor Estranho. Eu aqui, deixa eu te mostrar uns livrinhos aqui, dá uma lida aqui, eu aprendi, você aprende também. E aí ferrou. Aí eu não sei nem o que vai acontecer, porque como é que você vai fazer um personagem tão poderoso assim, vai enfrentar quem, né? O grande problema do Superman hoje na DC, por exemplo, você tem que ficar inventando vilões absurdos porque não nada. Então fica diminuindo o poder, né?
Putz, é mesmo, né, cara? Agora...
problema dos roteiristas, né? O grande vilão do Batman são os roteiristas ruins.
É verdade.
Não, de fato, né, a Marvel acabou criando um grande problema pra ela, né, porque como que ela vai fazer um vilão à altura da Wanda, né, cara? Fica aí um questionamento, né, talvez o Mephisto. O Dormammu, o Dormammu, né,
Dormammu não volta, cara.
Dormammu não volta? Acho que volta, hein, cara. Ele não fez
ele deve estar começando o Doutor Estranho até hoje lá em loop, cara.
Ele,
deve estar aqui.
Ele fez uma barganha, cara. A barganha, né? Aí, ó. Uma das fases do luto aí. Não sei, né? Vamos ver, né? Só a Marvel nos dirá futuramente, né? Se essa pandemia, por favor, deixar a gente continuar assistindo o filme da Marvel, né? Ai, gente. Mas é isso, queria agradecer aos vossos senhores e senhora a essa conversa maravilhosa que a gente teve sobre WandaVision. Primeiramente, Bério, valeu, cara, porque as portas vão ficar abertas aí pra você que sempre quiser voltar, se quiser falar de Snyder Cut também, né? Eu sei que você vai chegar aqui feliz pra caraca falando de Snyder.
Quase ficar oferecendo assim porta aberta, me tira meu acesso, porque senão de vez em quando eu entro aqui no meio de uma gravação e começo a falar, bicho.
Já aconteceu com a gente, né, Álvaro?
Sério?
Já.
Deve ter sido engraçado.
Não foi tenso. Foi tenso, na verdade.
Eu já não gosto de falar, vocês estão percebendo, então, pô, imagina.
Ah, cara, que isso, a gente gosta de gente que fala.
Podendo, a gente aparece.
Pô, é isso, a gente vai convidando. E novamente, cara, passa aí os teus contatos, aonde a gente pode encontrar, só pro pessoal ficar gravado na cabeça.
Ah, ó, eu sou no Twitter e Instagram, Tibério Velasquez, TBR Velasquez, e eu tô às terças-feiras no Podcastinadores, falando sobre cinema e séries de TV, e às quintas-feiras na Caverna do Caruso, falando de quadrinhos. Então, podcastinadores.com.br, Podcast nas mídias sociais e cavernadocaruso.com.br. falando aí de quadrinhos recentes, mas aí tem outra galera falando de outros tipos de quadrinhos, vale a pena ver lá, se você curte o tema.
Bacana, vou deixar os links aqui na descrição, se vocês quiserem acessar lá e tudo. Ouve lá o Podcastinadores, só tem fera lá. Espero que todo mundo goste. Valeu de novo, cara, pela presença aí.
Obrigado aí pelo convite.
Que isso. Débora, Álvaro, e vocês? Oi. Tem mais algum recadinho, vocês dois?
Obrigada mais uma vez. E meu recado é... Depois acessem lá também meu Instagram, tá? Arroba canal mais filme, que eu tô sempre postando as novidades também do podcast delas. E é isso.
É isso aí. E Álvaro?
Leiam quadrinhos, vejam séries e bebam água.
Mas a gente logo logo vai voltar com Soldado Invernal e Falcão, não? Ai, meu Deus. É Falcão ou Gavião, cara? Eu sempre confundo os dois.
Falcão. Gavião é Gavião Arqueiro.
Isso, é verdade, é verdade.
Podiam fazer uma série da Mockingbird lá do Agent of Shield, né? Da Canário, do Gavião e do Falcão. Ia ser uma bordaiada toda.
Podia, né, cara?
Os Pássaros, o nome da série.
Meu Deus. Com Alfred Hitchcock. Nossa. Ai, meu Deus. Então é isso, pessoal. Deixa os feedbacks aí no arroba FatalErroNerd no Twitter e no Instagram. No FatalErroNerd.com. Hoje a Débora me lembrou que eu não incentivo as pessoas a irem no site. E, por favor, vão lá no site comentar se vocês tiverem feedback. Ou mande pra
não
gente no contato.
Não foi isso que eu falei, tá?
Não, eu sei. Mas você me lembrou uma coisa que eu sempre esqueço de incentivar.
Isso aí, gente. Vamos comentar lá, porque eu fui lá procurar. Cadê os comentários de vocês? Não tinha.
Pois é. Eles só mandam ou no direct ou no Twitter. Então, por favor, se sintam-se à vontade a comentar no site também e nos e-mails, né? No contato @fatalerronerd.com ou no fatalerronerd@gmail.com. E se você vier xingar alguma coisa assim, só bloqueio, sabe? Eu não, nem tenho muita conversa, não.
Isso aí, respeito sempre, gente.
Todo herói tem seu hater, tem seu vilão. Deixa o pessoal hatear. Quer dizer que tá certo.
Com críticas construtivas, né? Não vem querendo falar merda.
Não, e só uma curiosidade, né? Toda vez que eu e o Álvaro falamos mal no penúltimo episódio que lançou, a gente falou mal do Bolsonaro, alguma coisa assim, cara, você só sente lá nos seguidores, bro. Sabe, você só vê aquela debandada, sabe? Mas a gente sabe que isso é bom, né? É um filtro. É bom. Mas é isso então, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.
Até mais, valeu.
Tchau.
Valeu.
Errors de gravação.
Que você fez? Peraí, o que você fez, amor?
Oi? O que aconteceu?
Ah. Ai, gente, desculpa, meu marido derrubou o modem. Desculpa a interrupção. E aí, até ficou na 4G, tinha caído. Nossa senhora.
Ah, tá. Tá bom. Bom, pelo menos não parece que caiu a conexão, não.
Caiu, bom... só que a 4G tá salvando.
Ah, tudo bem. Ainda vou ter duas Débras ainda como host esse mês. Pode ficar tranquilos.
É duas Débras diferentes?
Como é que
duas
é?
Duas Débras diferentes?
Não. É a mesma Débora, mas duas vezes. Mais três. Ela já lançou um ontem e agora vai ter mais dois dela.
Você é o presidente, rapaz.
Nossa senhora, sou presidente nem da minha vida. Enfim.
Imagina se você que edita.
Bom, o Brunão edita. Beijo, Brunão.
Ah, tá. Porque é quem edita que manda, porque no final eles cortam o que quer que a gente fale de errado, a gente corta. Se a gente falar certo também, eles não quiserem, porque quem parece errado, corta também. Então, é quem manda e quem edita.
Especificamente, esse episódio, quem vai editar sou eu, né? Então. O Brunão vai editar todos da Débora esse mês, então ele tá meio dedicado a isso. Então esse eu vou editar, especificamente. Mas o editor é Deus. É o casamento? Não, né? Não lembro.
Não, não. É a...
Caraca, vou...
Aí, o Google vai ajudar.
O Google vai ajudar mesmo. Que é Marvel, calma aí. Crivella, Saga, qual é? Só isso que eu tô botando mal.
Cruzada das Crianças.
Cara, o... agora você...
Eu falo de novo pra poder ir pra edição final ou você vai botar tudo desse jeito assim mesmo?
Não, não. Pode ficar de boa que eu corto e... E, inclusive, bota até no erro de gravação.
É, qualquer.
Pra falar de.
Soldado Invernal.
E a gente. Peraí, só um pouquinho, gente. Deixa eu só diminuir o volume aqui das coisas que o Dante começou aqui. Peraí. Porque senão vai vazar tudo no meu microfone. Uhum. Peraí. Ai. Peraí, Dante. Ô, Dante, calma. Pronto.
Ai, o Dante me mata.
É.
Este programa foi editado por Audi Edições.